Boa tarde, boa noite, na verdade, já tá escuro. Boa noite! Hoje é um dia especial, esse mês é um mês especial para nós na nossa Ibira, na nossa comunidade de fé, pois é o mês que a Ibira faz aniversário. 2 anos já vai fazer que a Ibira começou e esse mês vai ser especial. A gente vai comemorar no último domingo uma celebração especial. Provavelmente a gente vai ter um bolo aí, né? Precisa organizar esse negócio. Um guaraná, por que não? E a gente vai ter o nosso amigo Evandro, talvez você se lembre e conheça-o. E ele vai falar conosco aí na nossa última reflexão do mês, do aniversário da Ibira. Mas hoje também é especial porque a gente começa uma nova série. E nos últimos domingos a gente vinha conversando sobre os milagres de Jesus e conversávamos a partir do livro de João. E a gente foi estudando o livro de João, mas a gente fala, caramba, a gente não pode passar por isso aqui batido, tem tanta coisa legal nesse livro, tanta coisa interessante. E a gente resolveu fazer uma nova série, ainda baseada no livro de João, mas com outra perspectiva, sobre conversas produtivas. Olha, eu não sei você, a gente vive uma época aí em que as reuniões presenciais diminuíram, né? É difícil agora a gente ir no cliente, ir no par, alguma coisa assim. É difícil às vezes a gente ir no escritório, não sei quantos já voltaram para essa realidade. Eu mesmo não voltei e não tenho muitas pretensões de voltar para o escritório tão cedo. A ideia é ficar no home office com a turma lá, que está todo mundo bem, obrigado. Mas uma coisa eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu. Reuniões produtivas. Quantas reuniões você já não participou que você já pensou que poderia ter sido resolvida num e-mail? Eu já tenho participado dessas reuniões de kick-off, né, de primeiro passo, eu fico impressionado, né? Por que não manda um e-mail para todo mundo e fala, olha, o fulano vai ficar responsável por isso, ciclano por aquilo, outra, né? Não, fica lá uma hora no Meet, no Teams, no Jitsi, seja lá qual for a plataforma, para ficar se apresentando. Pô, nem cafezinho mais para tomar a gente não tem ali, para pelo menos distrair um pouco, mas não é tão produtivo ainda, né? Um primeiro-ministro inglês que participou da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, falava assim, dentre as palavras, escolha as mais fáceis, dentre as mais fáceis, escolha as menores. Vamos ser objetivo, vamos ser prático, vamos ser direto, rápido, desenrola, vamos. Não, o tempo é dinheiro, para que você fica enrolando com as palavras? Vamos desenrolar, vamos ser produtivo. Então eu vou parar também de ficar falando sobre isso, eu vou entrar logo no nosso tema de hoje, que vai ser uma conversa com a mente aberta. É estar disposto a ouvir um pouquinho, a compreender e interpretar, talvez fazer uma releitura da realidade em que a gente vive. Você se considera um mente aberta? Ou você é um mente fechada que está indisposto a ouvir percepções diferentes daquelas que você tem o hábito de ouvir? Como você se considera diante disso? Enquanto você pensa, se você quiser abaixar sua cabeça, fechar o seu olho, a gente pode orar juntos. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez, carentes da Tua instrução, carentes da Tua iluminação, fala conosco, ó Pai. Dá-nos da Tua sabedoria, dá-nos do Teu entendimento para que a gente possa compreender mais e melhor a Tua palavra e que isso seja uma realidade viva na minha vida e na vida de cada amigo que aqui está e daqueles também que estão nos acompanhando de casa. Assim nós oramos, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Se você quiser acessar ou ligar ou abrir a sua Bíblia aí em João 3, fique à vontade. É um texto aí talvez razoavelmente conhecido por aqueles que talvez tenham uma jornada de fé aí de alguns anos. E a gente vai conversar sobre um cara que teve a mente aberta. O nome dele era Nico. Nicodemos para alguns. E o Nico, ele era um cara, como diria minha avó, ilustríssimo. Ele não era um qualquer um. Ele era uma pessoa da alta nata do farisaísmo. E não somente da alta nata do farisaísmo, mas como uma pessoa de muitos bens. Agora você talvez esteja se perguntando, Betinho, peraí, farisaísmo, traduz isso aqui para o português, né, para ver a realidade. Tá bom, vou tentar traduzir, vou me esforçar. O fariseu era um cara que ele se esmerava, se aprofundava em seguir determinadas regras, determinados padrões, que tinha uma outra turma ali, que eram chamados escribas, que escreviam. Ele queria fazer tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho. Eles tinham lei para muitas, diversas e todas as coisas. Guarde isso na sua mente. E guarde também que ele era um cara rico, de muitas posses, de muitos bens, provavelmente um de destaque ali na realidade na qual ele vivia. E o texto começa lá em João 3, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E o texto segue no versículo 2 dizendo assim: ele veio a Jesus à noite. Aí começa a primeira curiosidade, né? Um cara que era o top, ele devia estar, se você tem o hábito de usar o Instagram, nas páginas da Hugo Gloss, provavelmente. Ele estava ali na... Ou então, se ele fosse um habitante do condado da Faria Lima, ele ia estar no Faria Lima Elevator. Mas ele estaria num desses dois perfis aí. Ele estaria na alta sociedade, andando nos altos ambientes aí. Ele não estava comendo um sushizinho qualquer, ele estava comendo aquele sushi na Rua Mauri ali, que você sabe que é bom. Era esse. Esse aqui era o nosso amigo Nicodemos. E ele foi falar, sabe com quem? Aí que a coisa começa a ficar curiosa. O cara que tinha tudo, não devia nada a ninguém, sabia todas as regras que cumprir. Ele foi conversar com um carpinteiro. Com um cara que era um órfão, nem pai ele tinha. Era um Zé lá, não um Zé, é um Jé, um tal de Jesus. Jesus lá de Nazaré. Aliás, será que pode vir alguma coisa boa dessa cidade aí, de Nazaré? Ah, pois é, ele começa a dar uma pista aqui, que parece que ele tinha uma mente um pouco aberta. Ele estava disposto a realinhar, a reorganizar os seus pensamentos a partir da realidade a qual ele vivia. Ele foi falar com Jesus. Ele foi encontrar Jesus. E é interessante que o texto nos diz que ele foi encontrar Jesus à noite. Não era a luz do dia. Provavelmente à noite, porque Jesus estava mais tranquilo, não tinha uma galera ali atrás dele, não tinha uma multidão querendo segui-lo. Mas a noite que estava no coração daquele cara, daquele Nicodemos, ah, essa noite era grande. Tinha grandes trevas naquele coração, mas ele foi falar com aquele que era o Senhor da luz, aquele que era a própria luz, aquele que é a palavra, aquele que é o pão da vida, aquele que é a porta e pode desenrolar a vida de qualquer um. E ele foi encontrar com Jesus à noite, e ele se refere a Jesus não de uma maneira jocosa, menosprezando-o, ou então difamando. Ele se refere a Jesus com o respeito que lhe é devido. Olha só como ele fala com Jesus no versículo 2 aí de João 3. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Pois bem, olha só, ô Rabi, ô mestre, eu estou vendo que você está realizando alguns milagres aí. Há pouco, não faz muito tempo, você estava num casamento, numa festança aí que durava uma semana, a festa do vinho acabou. E o Senhor transformou aquela água ali da purificação em vinho. Eu vi que o Senhor fez isso. Tem uns milagres acontecendo, mas então conte-me mais sobre quem você é. Quem é o Senhor? O que que você faz? Eu vejo que você é mestre, o pessoal está te seguindo, mas quem é você? Eu quero saber quem é você. E aí respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade. E olha só o que ele fala no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era uma conversa de dois mestres, dois rabis ali, os caras manjavam do texto, eles sabiam do que estava acontecendo. Mas aí Nicodemos vira para o outro mestre, Jesus, e fala, oh, Jesus, espera lá, meu, você está de brincadeira? Como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? A Ibira está acostumada com essa história, estar dentro do ventre da mãe. É algo rotineiro dentro da nossa comunidade, ter mulheres grávidas. A gente fica feliz por isso, né? Mas eu posso entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer outra vez? Que história é essa, Jesus? Não, isso não dá certo. Ô, Nicodemos, pera lá, presta atenção. Olha só o que Jesus fala para ele depois. No versículo 5, depois que ele pergunta essa questão de entrar numa barriga, no versículo 4, no 5, Jesus declara, digo-lhe a verdade, ninguém pode. Primeiro ele falou, ninguém pode ver, agora, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Opa, que negócio é esse? Água e do Espírito, você já entendeu isso? claramente numa primeira leitura? Aposto que não, nem eu também tinha entendido. Normal, porque isso não faz parte muito da nossa realidade. Agora, vamos fazer um raciocínio aqui. Pensa comigo. Talvez a conversa tenha andado assim. Nicodemos, lembra só. Lembra quando quando Deus criou o mundo? O primeiro versículo, Nicodemos, da Bíblia, qual é mesmo, Nicodemos? Jesus deve ter falado para ele. Aí ele foi lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem, Nicodemos. E o versículo 2? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nicodemos, parece que você está ficando esperto. O negócio está melhorando. Quando Deus cria algo novo, Jesus está falando aqui para entrar no reino dos céus, para entrar numa nova dimensão de realidade, uma nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo lá, 2 Coríntios 5, 17. Nicodemos, está ficando bom. Quando Deus cria um mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas vamos seguir um pouquinho mais aí, Nicodemos. Exercita a mente, lembra? O seu povo, o povo de Israel, ficou escravo numa terra antiga, lá por quanto tempo mesmo, Nicodemos? Jesus devia estar conversando com ele, aí Nicodemos falou, uns 400 anos, Jesus. Isso mesmo, ficou uns 400 anos escravo, não tinha nem água direito para tomar. No Egito, naquele calor. E falando em água, de repente o faraó deixou vocês saírem lá do Egito, não deixou? Deixou, Jesus, deixou sim, a gente pode sair do Egito. E quando vocês estavam saindo do Egito, tinha um exército vindo atrás de vocês, e de repente vocês se depararam com o quê mesmo? Com o mar. E no mar tem o quê? Água. E aí, o que aconteceu lá no Êxodo para que o mar abrisse? O sopro de Deus. O sopro de Deus, o vento, o sopro, o espírito, é a mesma palavrinha. O ruach. Como você não entende de hebraico, nem eu, você não sabe se eu estou falando certo ou não. Mas a palavra é essa. O ruach, o espírito de Deus, soprou ali e aquele mar abriu. Para que aquele povo pudesse ter vida, para que aquele povo pudesse continuar a sua existência, o espírito de Deus soprou sobre as águas e o mar se abriu. Aquele que é nascido da água e do Espírito pode ver o reino de Deus, mas a história de Israel continua e Jesus ele fala daquilo que aqueles caras estavam habituados, daquilo que aqueles caras conheciam. E um dos profetas maiores, você se lembra, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Em Ezequiel 36, do versículo 25, fala assim, isso o profeta falando para o povo, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. A água purifica. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um novo coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A água tem uma figura aqui de purificação. O Espírito é aquele que dá uma nova vida. Então, quando Jesus está conversando ali com o Nico, com o Nicodemos, não é algo alheio, estranho àquele conhecimento que eles tinham. Afinal de contas, depois lá no capítulo 37, se você se lembra aí de Ezequiel, o que acontece num vale, um vale de ossos secos, parece que o Espírito... passa ali, o povo fica todo, tem uma nova vida, uma nova existência. Então, o que Jesus fala para aquele cara, para o Nicodemos, não é algo distante da sua realidade, distante do seu entendimento. Não! Muito pelo contrário, faz parte de um conhecimento de um mestre, do que um mestre deveria ou teria. E aí o texto segue. Olha só, a partir do versículo 6, Jesus falando, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, versículo 7, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Olha só, ele fala uma coisa óbvia, que os médicos e os biólogos sabem muito bem. Se você nasce homem, você é homem. Se você nasce cachorro, você é cachorro. Se você nasce passarinho, você é passarinho, é. Então, se você nasceu da carne, você é carne. Agora, quem nasce do Espírito, opa, em espírito e em verdade. A gente acabou de cantar aqui, uau, tenho uma nova vida em espírito e em verdade. E aí ele segue no versículo 8 de uma maneira interessante, principalmente pela realidade paulistana que a gente vive. Olha só, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu não sei você, mas essa semana, o lugar que eu trabalho ali em casa, é uma varandinha assim que fez o fechamento da varanda. No verão, eu não sinto vento nenhum naquele lugar. É um bafo, é um calor, eu deixo a janela aberta e o vento não vem. Mas nesse frio, eu vou te falar, eu não consegui achar aonde estava aquela fresta. Mas esse versículo fez todo sentido. Não sei de onde vem o vento, mas eu sinto muito o vento. O vento gelado que batia naquela varandinha. O vento vem de onde que a gente não vê. Você lembra das aulas de... talvez ciências na escola, do comecinho. O que é o vento? É o ar em movimento, né? A gente não vê o vento, a gente vê as consequências do vento. Aquele que é nascido do Espírito, a gente também não vê o Espírito. A gente está vendo o Espírito Santo aqui no meio de nós? Não, a gente não está vendo. Mas a gente vê o quê? Os frutos do Espírito, o resultado, a consequência da habitação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, o vento, a gente não vê, eu não vejo. Mas eu senti essa semana um vento gelado daquela varanda lá de casa. Agora, o Espírito Santo também é assim. A gente vê quando ele está atuando, agindo na vida de uma pessoa. E aí Nicodemos pergunta de novo, no versículo 9. Como pode ser isso? É o seguinte, Jesus. Como que isso acontece? Olha, eu sou mestre, eu estou aqui com a minha mente aberta, disposto a ouvi-lo, mas como que isso acontece? Aí Jesus, acho que fica um pouquinho já, a paciência já está começando a ficar cheia, e Jesus responde para ele, olha só como Jesus responde no versículo 10. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos, você é mestre, cara. Você é o dono da lei, você é o top, você é o cara do Hugo Gloss ou do Faria Lima Elevator lá, manja tudo das atualidades da lei judaica aqui. Como que você não sabe um negócio desse? Eu não acredito, eu não tô conseguindo imaginar como você não sabe disso. E aí a gente segue pro desenrolar final do nosso papo aqui, da fala de Jesus a partir do versículo 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, ele não entendia e ele não aceitava o testemunho. E é interessante uma coisa aqui. Se você voltar o seu olho lá no versículo 2, olha só como Nicodemos fala para Jesus. Mestre, sabemos que ensina. Provavelmente, talvez tinha mais gente ali com Nicodemos. Sabemos, no plural. E aí Jesus volta aqui no finalzinho, começa a responder no finalzinho, ó, asseguro-lhe, tal, tal, tal. Não, vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês, para vários, e o nosso, opa, Jesus aqui parece que está sendo um pouco irônico. Se vocês são vários, a gente tá, também, o nosso testemunho, vocês não estão aceitando. E eu lhe falei, ó, versículo 12, coisas terrenas, e vocês não creram. Como vocês vão crer se eu falar de coisas celestiais? Aí ele segue no versículo 13, dando um alerta ali para Nicodemos. Olha só, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ô, Nicodemos, é o seguinte, vocês acham que o seu povo aí, que tem alguns santos que foram para o céu e voltaram? Cara, isso não é bem assim, não. Isso não existe. Só tem um que veio do céu. E esse um que veio do céu sou eu. Era uma cultura enraizada na época, na região, na tradição ali, que alguns santos judeus tinham ido ao céu e voltado. E Jesus fala, não é bem assim, não tem essa história, não. E aí Jesus está falando, não, sou eu que desci do céu. E olha, presta atenção. Da mesma forma, agora ele usa aqui mais uma ilustração que está enraizada na cabeça do povo judeu ainda mais, de um rabi ali. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se a gente se lembrar aqui do que aconteceu do povo de Israel, a gente já falou deles atravessando ali o Mar Vermelho, teve uma época em que o povo, oi povo danado, o povo estava reclamando com Moisés ali, ardilosamente, muito, veementemente. O povo falando no ouvido de Moisés. E aí, o que aconteceu? Um monte de cobras começaram a andar naquele lugar e as cobras começaram a picar o calcanhar daquela turma e o povo, pum, 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 tudo caindo duro, um do lado do outro. Até que o povo chegou para Moisés e falou, Moisés, espera lá, o que está acontecendo aqui? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, faz uma serpente de ouro, coloca aí no meio desse povo. E aquele que for picado pela serpente, se ele olhar para essa cobra, ele vai continuar vivo e não vai morrer mais. Aquilo ali era um exemplo de como a manifestação de Deus pode ocorrer. Não que aquela serpente tivesse algum tipo de poder, porque ela não tinha. Quem o salvava era Deus, por sua graça, através daquele símbolo, que a pessoa tinha que dar uma olhadinha para ele. Tanto é que depois, um rei de Israel, se não me falha a memória, Ezequias, tá lá em 2 Reis essa história, e ele tem que destruir essa serpente de ouro que estava erguida, porque o povo achava que aquela serpente tinha algum tipo de poder miraculoso e não tinha. Mas da mesma forma, como o povo olhava para a serpente e era curado, é o seguinte, eu vou ser levantado. E quando Jesus fala eu vou ser levantado, duas coisas estão aqui implícitas. Ao mesmo tempo que ele vai ser exaltado, que ele vai ser glorificado, elevado, ele também vai ser humilhado, porque ele vai ser levantado numa cruz. Ele vai ser maldito naquele madeiro por conta dos pecados de toda a nação. E aí o texto termina no versículo 15, dizendo o seguinte, para que todo o que nele crer, naquele que for levantado, tenha a vida eterna. Nicodemos queria saber quem era Jesus, o que ele fazia. Era isso que Nicodemos queria. E Jesus dá a resposta para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para quê? Para ver o reino de Deus. Diante disso aqui, eu queria compartilhar pelo menos três aprendizados que eu acho que a gente pode tirar dessa história aqui. O primeiro deles é muito interessante, a realidade de Nicodemos. Se você correr um pouco a sua Bíblia para frente, no mesmo livro de João, no capítulo 19, a partir do versículo 38, vai falar, depois que Jesus morre, acontece o seguinte, um homem pega o corpo de Jesus para guardá-lo num sepulcro. Talvez você se lembre desse. Era o José de Arimateia. Só que talvez uma coisa que você não se lembre. Tinha um cara junto com o José de Arimateia. Olha só no versículo 19. José de Arimateia estava... Eu leio 19, 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visto Jesus à noite. E Nicodemos, olha o que ele faz. Levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Daqueles perfumes, sabe, bem caros. Não era um chuanchu, não. Era um perfume bom. Não era essas coisinhas que você compra no Duty Free aí. Bom, comprava, que a gente não vai mais viajar, né? Há exceções. Mas, enfim, não era um chuanchu, não. Ah, desculpa aí se você usa, né? Eu não sei o cheiro disso, eu não vou conseguir identificar. Mas também não era um Ralph Lauren, não. Era muito melhor. Jequiti, na indústria nacional. Isso aí. Vamos favorecer a nossa indústria. Mas enfim, brincadeiras à parte. Nicodemos, com certeza, ele tinha a mente aberta. Ele, depois daquela conversa ali que ele teve com Jesus naquela noite, o texto não dá uma pista se ele logo de cara ali entendeu e... beleza, conheceu quem era Jesus Cristo. Mas com certeza, aquela conversa que ele teve, aquele papo que ele levou ali com Jesus, fez com que depois de um tempo, com certeza, ele estivesse com Jesus no final da linha. E é interessante, naquele momento da crucificação de Jesus, Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, um o trai, um está lá ao pé da cruz, João. Os outros 10 fogem. Mas José de Arimateia e Nicodemos estavam lá para embalsamar, dar um sepulcro digno para o seu Senhor. Nicodemos, esse cara que encontrou com Jesus, estava com a mente aberta. Ele deixou de lado os seus preceitos e aqui vale um ponto interessante. Provavelmente colocou sua vida em risco ao fazer isso. Porque a gente viu nos milagres de Jesus, né, que aquele que abandonava o farisaísmo, abandonava o templo, perdia o acesso à sua comunidade, perdia o acesso ao seu clã, ele perdia as prerrogativas que ele tinha ali de judeus dos judeus, fariseu do fariseu. Então ele tinha a mente aberta e deixou que isso acontecesse. Isso que Jesus entrar na sua vida e fazer a diferença. Pois bem, mas não somente isso. O texto fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo que, às vezes, a gente não consegue vislumbrar. Para Nicodemos, o reino de Deus era algo somente vindouro. Era algo somente que estaria no porvir, lá no final de todas as coisas. Contudo, se a gente fizer uma leitura um pouco mais atenta no livro de Atos, a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus veio e nessa ele inaugurou essa nova era do reino de Deus para que nós pudéssemos ser testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, o que que isso traz para nós, para nossa vida diária? O que que é o reino de Deus na minha vida? Afinal de contas, talvez você já tenha ouvido, né, que existe uma tensão que a gente vive já o reino de Deus, mas não em toda a sua plenitude, da sua 100% da sua existência. É verdade, beleza, ótimo. Agora, trazendo aqui para o meu dia a dia e para o seu dia a dia, amanhã você vai ter problemas. Essa semana você vai ter dificuldades. Eu também. Talvez você vai ter alegrias e coisas boas que vão acontecer. Quando a gente entende o que é o reino de Deus, as nossas motivações no nosso coração mudam. A razão da nossa existência é alterada, porque eu não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo por aquele que me chamou. Por quem? Por Jesus Cristo. Ou seja, as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu vou ver que são coisas ruins. Muitas vezes eu vou chorar. Na hora do luto eu vou ficar enlutado, eu vou ficar com dor no coração, vou ter lágrimas, talvez vou ficar em prantos. Mas quando a gente entende o que é o reino de Deus, o nosso pranto diminui um pouquinho. Porque a gente sabe que a gente vai sofrer aqui, mas o nosso sofrimento aqui é passageiro. A gente pode fazer coro com John Bunyan e lembrar que somos peregrinos nesse mundo. Quando as coisas boas nos ocorrem, quando as coisas legais, uau, fui promovido, ganhei uma bonificação, que legal, meu filho nasceu, minha esposa está grávida, vou casar, coisas boas acontecem, a gente se alegra com isso. Claro, tirei férias, voltei de férias, a gente está feliz hoje que alguns voltaram de férias. Coisas boas acontecem, a gente se alegra com isso, mas a gente não coloca toda a nossa expectativa, esperança, alegria nesse fato. Porque a gente sabe que algo maior nos aguarda quando o reino de Deus estiver totalmente consumado. Ou seja, viver o reino de Deus é ter consciência de que o que a gente vive aqui é uma antessala do céu, é uma antessala de coisas muito melhores vão acontecer agora. Não é por isso que eu vou viver de qualquer jeito. Não, 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 não. Afinal de contas, se o reino de Deus já faz parte da minha vida, é igual a gente imagina a situação no sertão do Piauí, isso a gente viu de maneira notória, né, há uns anos atrás. Casas que não têm luz elétrica. E aí, às vezes, a luz chega na casa da família, a família nem sabe o que faz com aquela luz. Porque nunca viu. Então não sabe que pode comprar uma geladeira, que pode comprar uma televisão para assistir a Olimpíada, pode comprar um ventilador. Ah, quando tá, esses dias aqui que a gente está vivendo 4 graus, para quem vive a 40, um ventilador ajuda bem, por mais que o ar venha quente. O cara não sabe. E talvez a gente viva o reino de Deus dessa forma. A gente não sabe as benesses, as coisas boas, as coisas interessantes que o reino de Deus pode nos prover. Eu ouvia, e isso sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com o temor dos homens, com o temor das pessoas que nos cercam, do que o temor a Deus. Eu ouvia, não faz muito tempo, o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, que talvez um dos maiores problemas da nossa realidade, da nossa existência atual, seja o temor dos homens. A gente está mais preocupado com aquilo que as pessoas ao nosso redor vão falar de nós do que aquilo que Deus pensa e fala sobre nós. Se a gente tivesse um pouco menos de temor aos homens, certamente a gente estaria trazendo o reino de Deus para mais perto da nossa vida e da nossa existência. Agora, para a gente fechar aqui, Nicodemos chegou à noite para aquele rabi chamado Jesus. Minha avó dizia assim: alguns chegam de dia, logo vem Jesus. Outros esperam chegar à noite. Agora tem outros que nunca vão encontrar Jesus. A minha sugestão nesse final de dia é que você reveja aonde o reino de Deus, aonde Jesus está na sua vida e na sua existência. Você está querendo que o reino de Deus venha através da sua vida? Eu estou querendo que o reino de Deus seja evidenciado através da minha vida? Ou a madrugada chegou e deixou para lá? Eu estou temendo mais aos homens, às pessoas que me cercam, do que o próprio Deus. Pense sobre isso. Faça uma análise aí na sua mente e no seu coração. Sonde o seu coração. E por fim, para fechar, em dias que a gente passa por desconfiança, por medo, dois salmos me vêm à mente. E isso me vem à mente quando a gente pensa na questão de temer mais a Deus do que aos homens. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, o salmista diz no Salmo 56, versículo 3. Porque os simples mortais, no versículo 4, não me afetarão. E o salmista também fala no Salmo 46, versículo 1, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro sempre, é de arrepiar, sempre presente na adversidade. Deus é o teu socorro, Deus é a tua fortaleza. Você vive esse reino que pode, a despeito dos medos, das dificuldades, confiar em Deus, sabendo que as coisas ruins às vezes acontecem, as coisas boas também às vezes acontecem, mas isso aqui, cara, não é tudo. Tem uma dimensão muito maior que nos aguarda, que é ver o reino de Deus na sua essência, 100% pleno e absoluto. Amém? Vamos orar? Senhor, que o teu reino venha sobre nós, ó Pai, que a gente seja agente do teu reino, para fazer essa coisa boa acontecer, que é ver as pessoas conhecerem a Jesus Cristo e, poxa, terem uma razão de vida, uma razão de existência, ó Pai. Afasta de nós o temor de homens, afasta de nós o temor daquilo que é vão, daquilo que dissipa, que passa, mas ajude-nos a colocarmos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa de vida, de verdade, no Senhor. Acalme os nossos corações, Senhor, quando as coisas ruins estiverem acontecendo, que a gente possa confiar em Ti, que a gente não tenha medo, mas a gente descanse no Senhor. E também nos momentos de alegria, de regozijo, de transbordar de euforia, de entusiasmo, Pai, que a gente se lembre que isso aqui ainda assim é passageiro e que tudo, em última instância, pertence a Ti e vem de Ti. Louvamos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou com o Seu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, através do Seu Filho Jesus Cristo, morrendo naquela cruz do Calvário, por nós, sendo que nós não merecíamos ainda pecadores, éramos e somos. Mas agradecemos pelo Teu tão, tão grande amor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção nesta semana e no restante deste dia, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém.